Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Londrina, Luiz Eduardo Scheida, médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em gastroenterologia clínica e terapia intensiva. Desde época de estudante, foi militante, presidiu o Diretório Acadêmico da Medicina, participou da luta pela reestruturação da Uni. Foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Londrina entre 1989 e 1992, sendo eleito em seguida para o cargo de prefeito. Sua gestão na Prefeitura de Londrina, de 93 a 96, foi marcada pela criação da primeira Secretaria da Mulher do Brasil, a criação da Autarquia do Meio Ambiente, mais tarde transformada em Secretaria Municipal do Ambiente, o IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina, e a, na época, chamada de Comurb, Companhia Municipal de Urbanização, posteriormente teve o nome mudado para CMTU, como está até hoje, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Na sua gestão, ficou muito clara a necessidade de uma atenção básica na área da saúde. E como médico, implantou o projeto Médico de Família, que ajudou a reduzir a mortalidade infantil. Prefeito, bem-vindo ao nosso programa. Currículo bem longo, a gente acaba ficando muito tempo definindo.
Muito obrigado, professor Ayubi. É um grande prazer estar aqui de volta ao UEL, meu berço, vamos dizer assim, porque vim para Londrina por conta da UEL e aqui me formei, tendo sempre a universidade como cérebro da cidade. Muito obrigado pelas referências, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também a Thalita, que está junto conosco, e a todos os ouvintes da UEL FM.
Nosso foco aqui é prioritariamente o direito à cidade. Nós falamos de direitos, cidadanias, e como a gente já disse nessa introdução, a sua gestão na prefeitura implantou uma série de novidades para a época, uma série de atuações, pensando no planejamento, pensando numa cidade para o futuro. Qual a avaliação, depois de tanto tempo passado, que o prefeito Luiz Eduardo Scheida faz daquela experiência, daquele período na prefeitura?
Bom, Ayubi, pessoalmente foi a coisa que mais me honrou, foi ocupar o cargo de prefeito. Eu não acho que tenha honra maior do que uma população votar em alguma pessoa depositando a sua confiança nela. Então eu me sinto agradecido, agraciado. Isso sempre fez parte, nesses praticamente 30 anos, que já quase faz que eu saí da prefeitura, depois de tudo isso. Do ponto de vista da realização, eu não fiz nada sozinho. Eu contava com uma equipe muito boa, muito bem preparada, e, sobretudo, entendendo que a política era a arte de somar, era a arte de fazer com que os excluídos, né, de muitos e muitos anos pudessem participar da cena política e resgatar algumas questões básicas da qualidade de vida. A criação, por exemplo, do médico de família foi uma delas, né? Não existia o tal do médico de família no Brasil, nem do governo federal, nem na Unimed, que hoje tem home care, tem todas aquelas coisas, não existia. E eu me lembro um dia, lá no Conjunto João Paes, fazendo um comício, eu que era médico e que ia atender as pessoas em casa ainda, tinha esse costume muito grande em Londrina, a gente terminava o consultório e passava nas casas para ver os doentes. isso na década de 80 ainda tinha muito isso. E eu lá de cima do palanque, candidato a prefeito, falei, olha, se eu ganhar as eleições, eu vou fazer o médico te atender dentro de casa. E ninguém bateu palma. E eu fiquei constrangido, falei, meu Deus, será que eu fiz alguma, falei alguma bobagem? Quando terminou o comício, eu desci lá embaixo e fui cercado por um grupo de mulheres que, falando assim para mim, ô Sheida, você já vai ganhar as eleições, mas não precisa mentir para isso. Eu falei, mas eu não menti, o que, que eu menti? Bom, o médico não atende a gente, nem quando a gente corre atrás dele, você vai dizer que ele vai dentro de casa atender? Eu falei, bom, não vai atender todo mundo da cidade, mas determinados pacientes que têm determinadas doenças, eu vou fazer com que atenda. E aí que nasceu, depois que eu me elegi, o tal do médico de família, que todo mundo achava que era impossível. Eu falei, você está ficando louco, não vai existir. Bom, enfim, 30 anos depois, isso é uma grande realidade, ninguém imagina um convênio que não tenha uma assistência dentro de casa, e pasme você, eu já vi outros países tomando esse mesmo rumo, né? É, fazendo com que, porque sabe que isso daí é muito mais, é, muito melhor, né? Você desenvolve mais, entra em contato com o paciente, ele adere melhor ao tratamento, você destampa a panela lá que a mulher está cozinhando, você vê que, o que, que ela está cozinhando, se o cachorro tem pulga ou se não tem, se ele perdeu o emprego ou não, tudo isso faz parte da medicina, né? E eu, contente com aquilo, fui e criei o médico da zona rural. O médico que ia morar na zona rural. Tinha médico em Tamarana, em Irerê, em Guaravera, todos os distritos. E realmente, como você disse no início, a mortalidade infantil, no primeiro ano da instalação do médico da zona rural, caiu de 12 por mil, aliás, de 50 por mil, 50 mortos por cada mil crianças nascidas, para 12 por mil. Uma redução da mortalidade infantil altíssima. E nós descobrimos a causa. Eram causas perinatais, que as crianças, quando nasciam, não tinham assistência médica praticamente nenhuma e acabavam morrendo. Pois o médico que morava em Guaravera, em Tamarana, em Irerê, ele tinha que atender no domingo, no sábado, no feriado, na chuva, no vento. Ele ganhava mais que o secretário de saúde. Para morar lá, tinha um carro à disposição, mantimento, gasolina e ganhava o seu salário, mas não podia ter outro emprego. Tudo isso, infelizmente, né, teve alguns reveses depois que a gente sai da prefeitura, né, é, mas a ideia foi plantada naquele momento.
É uma outra entidade, um órgão importante, é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. E eu me lembro bem, desde a época da campanha, o prefeito já falava na necessidade de Londrina ter um órgão de planejamento nos moldes daquele de Curitiba, que tinha fama...
O IPUC.
IPUC, que tinha fama nacional. E como foi? Como foi criar o IPU? Qual era a expectativa e qual foi o resultado?
Ayubi, o IPU já era uma coisa desejada pelos arquitetos, pelos engenheiros, há muitos anos. E nunca nenhum prefeito quis fazer, porque você fazer a centralização de algumas decisões nas mãos de equipes técnicas enseja uma abrir mão de algumas questões políticas, né, que o prefeito se reserva no direito dele fazer. Mas eu tinha uma outra ideia. Eu achava que a cidade precisaria ser planejada segundo a qualidade de vida, né? E segundo a ocupação físico-territorial. Então, por isso, eu criei, na verdade, não só o IPU, eu criei três órgãos. Como você disse bem, o IPU, a CMTU, hoje chamada CMTU, e também a AMA, que era a Autarquia Municipal do Ambiente, hoje Secretaria. Por quê? Porque era para crescer, Londrina crescer ordenadamente e com qualidade de vida. É essa que era a grande questão, né? A qualidade de vida é o quê? Um ar mais limpo, você não ter os rios poluídos, você poder fazer a ocupação territorial bem feitinha. E aí, na sequência, reurbanizamos todas as favelas de Londrina, né? Com arruamentos, com guia, com, com calçadas, com demarcação de lotes, material para o pessoal construir. E aí começamos a recolher o lixo da construção civil, que a construção civil jogava fora 30% do material, tijolo, cimento e etc. Bom, está aí o Lago Igapó 2 aterrado pela construção civil de Londrina, né? Que um prefeito da época deixou jogar, ele não sabia onde jogar, jogou dentro do lago. O lago que era um pouso de aves migratórias, que vinham lá da Groenlândia, paravam em Londrina, aqui elas se reproduziam, aves lá da Groenlândia, né, do Polo Norte praticamente, e daqui seguiam para a Patagônia. Ali era um pousio de aves assim de anos e anos, né? Aquilo foi aterrado. Nós fizemos diferente, pegamos aquele entulho da construção civil, eu comprei algumas máquinas, triturávamos isso, misturávamos com cimento e fazíamos tijolos, blocos para construção. Construímos mais de 500 casas, reurbanizando favelas e tudo com esse material, calçadas, arruamento de bairros, de favelas, com esse, então demos um destino diferente. Isso tudo faz parte da tal qualidade de vida, né? Então era uma gestão pensada para promover o indivíduo de verdade.
Além da autarquia do meio ambiente, posteriormente transformada em secretaria, o que significa uma perda de poder nessa questão importantíssima que é o meio ambiente, porque a secretaria está muito voltada à administração e a autarquia tinha mais autonomia. Nós tivemos também essa etapa da então chamada Comurb, que era uma companhia que ficou responsável pela coleta de lixo, a administração da coleta, a administração do serviço de transporte. Qual era o objetivo? A Comurb fazia parte dos planos do então candidato que veio a ser seu vice-prefeito, Assad Janani. Foi incorporada no seu projeto.
Perfeito. Perfeito. E nós demos um impulso maior ainda, porque em determinado momento a Comurb começou a centralizar também a coleta seletiva do lixo. Implantei pela primeira vez a seleção do lixo reciclável na cidade. No início, no quadrilátero central, e ela depois foi se expandindo. Mas uma coisa extraordinária que eu acho que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: do mesmo jeito que o entulho da construção civil era um problema em gestões anteriores, a poda de árvores era outro problema, porque o pessoal simplesmente podava as árvores e jogava os galhos no fundo de vale, e aquilo virava um lixão, né? Então, o que eu determinei que fizesse? Que na medida em que fosse podando as árvores, fosse atrelamos um triturador de napier, desse de cana, né, atrás, e ele ia sendo, os galhos iam sendo triturados e jogado em cima do caminhão. A cada 10 viagens que ele daria, esse caminhão daria com galhos, ele dava uma só, economizava gasolina, né, óleo diesel, etc. E pasme você, essa massa verde ia adubar uma área de 5 alqueires na região norte, onde hoje é a cidade industrial, e lá nós plantávamos tudo, né, de verduras, hortaliças e etc., e dava para merenda escolar, aquelas verduras, legumes e etc. E aí os professores eram orientados a ensinar para os alunos que eles estavam comendo árvore. Ou seja, que eles estavam comendo um pé de alface que veio da poda da árvore. E ensinava, assim, a cadeia alimentar, né? Devagarinho, dando princípios de que nós, seres humanos, somos natureza. Que é esse o grande lance do dilema da humanidade. A gente cada vez mais se afasta da natureza. E é preciso entender que nós somos natureza. Cada vez que a gente se afasta mais, a gente tem mais dificuldade de resolver nossos problemas. E aí as questões ambientais, que todos sabem, estão para mostrar o que acontece com tudo isso, né?
Prefeito, depois do final do seu mandato, o senhor seguiu a carreira política e chegou a ter cargos no governo do estado. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu Fogo, Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu Fogo.